Tem entrevista no
jardim?
Né,
no jardim. Isso daqui parece um jardim secreto. Você entra numa porta, no portinho e sai num jardim, né?
Sim.
Daniel, é uma honra de ter aqui alguém que fala de robôs e robôs que nos ajuda. A gente aqui no Voicer super compartilha dessa mesma visão. Tem uma frase sua que nos chamou a atenção. Você diz assim, ó. É a ganância do próprio ser humano que está tirando o lugar do próximo nesse planeta. Coitado dos robôs que estão aqui só para ajudar. Vai daí.
Certo. Bom, a questão é que a gente percebeu... Na verdade, tem essa palestra que eu costumo fazer com o meu colega de trabalho, Adam. Tá. Um grande amigo meu, que não pôde estar aqui. Ele estava anunciado como palestrante. E a gente começou a perceber que as pessoas, elas não têm... Quando a gente falava, aliás, vou do começo mesmo. Tá. Quando a gente falava que trabalhava com robôs, as primeiras coisas que a gente escutava era: uau, faz um robô pra mim. Ou, nossa, ele vai roubar meu emprego.
É.
E a maioria dos casos, a gente escutava as duas coisas. Faz um pra mim, mas ele vai roubar meu emprego. Então, assim, às vezes era até falta de informação. O que a gente desenvolve mesmo chegasse para as pessoas de uma forma que elas entendessem. E a gente começou essa série de palestras e falar de um tema que atrai a atenção de qualquer um tão
por
facilmente.
Por medo ou por fascinação, né?
Exato. Exato. E é muito difícil você saber qual dos dois que levou
ali,
a pessoa
né?
a estar te escutando, mas ela está ali. E aí a gente, a gente começou a ver e a perceber que isso, na verdade, era mal... É mal levado às pessoas, ou não é levado de uma forma que isso seja gostoso de escutar. Então a gente começou a fazer essas palestras, e o que a gente sempre mostra, ou tenta deixar para as pessoas, é que os robôs estão ali para nos ajudar. Estão aqui, né? Estão ali não, eles
estão aqui. Estão aqui,
estão em todos os lugares. E assim, a ideia não é tomar o lugar do ser humano, de fato. Né? A ideia é colaborar, é uma simbiose. Eu costumo terminar a palestra com uma simbiose, não como um predatismo. Uma relação que você tem, uma competição, algo que vá fazer com que o humano perca a sua essência, né? Só uma coisa que eu gosto de falar, para as pessoas terem uma ideia, uma comparação, é que assim, a forma com que os robôs podem substituir os humanos, na minha visão, ela é um pouco comparada com o Inferno, da Divina Comédia de Dante Alighieri, que são várias camadas concêntricas, e que cada um tem a sua própria camada. Então, as camadas mais longes são os trabalhos... mecânicos, coisas que você não tem tanta humanidade ali, sabe?
Sim,
são coisas
repetitivas,
mecânicas.
É.
E ao passo que os círculos vão se aproximando do centro, elas ficam mais característicos, mais humanos e mais você. Então tem coisas pra você que você vai permitir que o robô tome, ou a tecnologia, né? Vamos falar da tecnologia de uma forma geral. Ela tome aquele espaço. Por exemplo, você, o robô ser a sua companhia, ou o robô fazer algo que alguém mais próximo de você faria, até te substituir por inteiro. As tarefas mais simples, mais mecânicas, qualquer um aceita e pede, né? Faz um robô que lava a louça pra mim. É muito comum. Faz um robô que faz alguma coisa que eu não quero fazer. Mas ao passo que isso vai se estreitando, é complicado mesmo você pensar que uma máquina vai fazer o seu papel. Então, mas assim, é um balanço que, quando medido, ele é extremamente benéfico pro ser humano. E ele é extremamente benéfico pra máquina, porque a gente tá desenvolvendo, né? A gente, o robô foi criado para o ser humano, não o ser humano foi criado para o robô.
Para estar alienado ao robô,
exatamente,
né?
Então é uma situação que dá sim para tirar proveito. Mas o que tem feito com que essa ferramenta, essa tecnologia, né? Tecnologia é ferramenta que o ser humano cria, seja usada para uma coisa ruim, para substituir as pessoas, para tirar emprego, para ocupar o seu lugar no círculo social de uma outra pessoa, é o próprio ser humano, é a própria ganância. É uma coisa que nós criamos, que nós estamos tentando modelar na máquina, e que a ficção científica tenta trazer, que na verdade não é a da máquina, entendeu? Então, assim, não é para ela ser visto como um vilão ou algo maléfico para a gente, mas sim nós mesmos. O próprio ser humano pode usar isso como uma ferramenta para acabar com a socialidade, com o que nós temos de essência, né? Na nossa
Gente aqui no Voicer super acredita que tem uma frase que é super famosa, que toda vez que eu vou dar palestra, sabe aquele slide mais fotografado?
Sim, sim.
O que diz assim, tudo que a máquina faz melhor que o humano, né? Ou todo trabalho que a máquina faz melhor que o humano, é um trabalho desumano. Virou até camiseta aqui no Rectal,
que
porque
legal.
As pessoas entendem isso. A hora que a gente vai conduzindo a conversa, elas entendem que, por muito tempo, desde a Revolução Industrial, a gente foi usado como máquina.
Exato.
Né? E agora as máquinas estão vindo para libertar a gente desse lugar, para parcerizar, para fazer realmente uma parceria entre... Ok, a título da minha palestra aqui foi: a hora que as máquinas nos libertarem desse trabalho de máquinas, o que faremos nós, né?
Exatamente.
Foi exatamente isso que eu conversei.
E talvez esse seja o ponto que a gente tem que olhar mais, né?
Deixa as máquinas, não tenham medo
disso.
Exato,
deixa elas fazerem o trabalho delas, porque nós precisamos fazer o nosso.
A gente não nasceu para essa repetição.
Exato.
Quantos acidentes tem numa linha de montagem, quantos acidentes, isso físico, né? Doenças, né, de repetição mental que a gente entra em staff, em estresse, e ansiedade, porque a gente está usando o humano da forma que ele não veio para ser usado, né? Essa máquina humana.
Nossa, eu fico muito feliz de escutar isso, porque é uma opinião compartilhada, assim, que é difícil a gente escutar.
Né? Conhecedores, curadores, e eu acho que nesse tipo de evento é essas pessoas que a gente já pensa igual, a gente não se conhece, e a sensação de eu te ouvir falar
exatamente
é que
eu
te conheço uma vida inteira.
É isso.
Eu acho que é isso que esse tipo de evento que traz essa liberdade, esse ineditismo humano atrai. Humanos que já estão predispostos a largarem essas coisas de máquina, sabe?
Isso.
Que já entenderam essa relação.
E também um pensamento que eu tenho é que a gente nunca vai deixar de perder a essência humana. Porque qual a chance da gente se reunir numa cidade que não é tão falada para fazer um evento? Não teria chance de fazer esse evento online? A gente tem já tecnologia para fazer isso sem precisar vir aqui. No entanto, a gente gosta dessa proximidade, dessa coisa que máquina nenhuma vai fazer
não.
por nós.
É.
Então, é exatamente o que você falou. O que move a gente é saber que essa essência não se perde.
Não se
a
perde.
Gente tem ainda muito, muito...
Perfeito.
Na nossa alma, né?
Não, eu brinco assim, você não precisa acreditar em nenhum tipo de espiritualidade. Acredita na física. Sabe energia, vibração e frequência?
Exato.
Existe uma coisa entre as duas tecnologias sentadas aqui, que é a vibração energética. A gente está trocando o tempo todo.
E elas se conectam. Às vezes elas se conectam, mas não se concordam.
Exato.
E isso flui de uma forma
isso é
legal.
Humano. Então, você pensa, Lígia, mas as pessoas vão começar a namorar com os robôs japoneses? Ou fazer outras coisas que não sejam namorar com... Ou vai ter o Her, que vai ter aquela voz?
Pode ser que sim, se essa pessoa permitir que essa substituição seja feita nas camadas.
Exato. Mas é o que você falou, tá aqui, ó. Pra fazer substituição desse nível de elegância emocional humana, a pessoa tem que estar muito aqui. A forma de relacionar com outro humano,
sim,
ela tem que estar muito no mecânico,
exato.
Né?
Foi uma inversão de valores que aconteceu, na verdade.
E aí você vai chegando aqui, você vê, cara, essa troca, né? A máquina ainda não tem.
Não consegue fazer.
Ela não consegue. Talvez ela vai opinião. Levar muito tempo, né? Se ela algum dia chegar.
Eu espero que não, na verdade. Como roboticista, né? Como cientista nessa área, eu espero que isso não aconteça.
É isso que nos faz humano e que vai falar deles máquina, né? Essa troca mesmo de energia e de...
Sim, sim.
E nós somos o bicho mais Bluetooth e Wi-Fi que existe, né? Conectar nesse nível invisível é o que mais a gente gosta de fazer.
Totalmente.
Foi uma honra. Onde é que a gente te encontra? Se as pessoas quiserem... achar o que você está fazendo. Tem uma curiosidade aqui que você programou o Now para poder reconhecer figuras geométricas em 3D, enfim. Você é um cara que mexe, né? E enfim.
Ah, sim.
Lida com robôs. Onde é que te acham?
Certo. Eu trabalho no Laboratório de Aprendizado de Robôs, lá da USP de São Carlos.
Tá bom.
A minha orientadora é a professora Roseli Romero. E ela é uma das pioneiras da robótica social aqui no Brasil. E a gente tem lá os robôs Nows, né? Que são robôs... sociáveis, humanoides, lindos.
Sim,
a gente tem que tomar
cuidado
para ninguém levar ele enquanto
porque,
a gente está...
Né?
Uhum. E é muito gostoso essa pesquisa que a gente está fazendo lá. Os robôs, a gente programa os robôs para terem técnicas sociais, tanto de reconhecimento de objetos, quanto de reconhecimento de fala. O meu trabalho em específico é que o robô entenda algumas sinais corpóreos que o estudante está passando e se adapte a eles, sabe?
Tá.
Então, são técnicas sociais que a gente desenvolve lá, entre outras coisas, do laboratório, que tem sido muito gratificante para a gente. A gente não tem, assim, um trabalho muito grande de divulgação ainda, né?
Tá bom.
É um lugar que você pode entrar lá e vai ter quase todo o nosso material. Mas eu tenho a minha página pessoal,
tá,
danieltosadori.com. Tosadori, T-O-Z-A-D-O-R-E.
Vai estar aqui embaixo?
Vai estar aqui embaixo, beleza. É claro, é o meu site pessoal, eu deixo algumas coisas de pesquisa, da minha formação, mas tem também o link que o pessoal pode acessar das nossas apresentações, tem um pouquinho mais do pessoal que trabalha comigo, o próprio Adam está lá também. E ali acho que é um meio legal, dá para me achar nas redes sociais, que qualquer pergunta, estou sempre aberto, gosto desses temas.
Muito bom, então foi uma honra falar com você e Vai curtir o evento.
Claro.
Acho que a gente ainda tem quase, vai, o finalzinho do dia, noite e amanhã cedo.
Sim, tem bastante coisa para se arrepender de ter perdido,
exato,
né? Porque é um evento tão grande que...
A gente tá sempre com aquela coisa de, tô perdendo alguma coisa.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, viu? Muito bom.
Valeu, brigadão.
Adorei.